A senadora falou de perplexidade em relação à situação das nossas exportações no âmbito do Mercosul e da situação regional. E ela me perguntou o que a diplomacia brasileira está fazendo. Eu queria enfatizar muito, até aproveitando a presença de colegas argentinos na plateia, em primeiro lugar, o momento vivido, como eu já fiz, pela América do Sul, mas também pela relação Brasil-Argentina, que é um momento de grande convergência no plano político, no plano dos objetivos, no plano daquilo que nós tentamos realizar internamente. Os dois países são hoje dirigidos por duas mulheres, não deixa de ser uma circunstância interessante, mas duas líderes também que se afirmaram em seus países na defesa de uma agenda de justiça social, de promoção de um crescimento econômico que reduza desigualdade. E também existe preocupação nos dois países com a questão da competitividade face a terceiros. Né? Recentemente houve um encontro muito interessante em São Paulo entre o Paulo Schaff e o senhor Mendiguren, que é o representante da Congênere da Fiesp na Argentina, e em que eles concordaram em estabelecer conjuntamente os dois setores privados, ou representantes de, enfim, confederações importantes nos dois países, para estudar como reagir, de que forma maximizar a cooperação entre os dois setores privados em face de competição de outras regiões do mundo. Sabemos que a competição proveniente da Ásia é um desafio grande para a nossa região, da China em particular, mas também de outros países. E, na verdade, as preocupações dos dois lados da fronteira são muito semelhantes com esse fenômeno. Então, o que eu acho que é construtivo, e a ênfase em que eu colocaria, é de reunirmos esforços para encontrarmos caminhos que fortaleçam a nossa relação, aproveitando esse momento de convergência política, aproveitando esse momento mais amplo na América do Sul também, de crescimento com progresso social, e não permitir que situações episódicas relacionadas a comércio que surgem entre países que têm relacionamento intenso, isso aí acontece entre Estados Unidos e Canadá, entre Estados Unidos e União Europeia, no seio da União Europeia, não permitir que isso desvie a nossa atenção de toda essa oportunidade, de toda essa confluência. O que não significa que não daremos importância à situação específica de produtos, de setores, de práticas que nos pareçam enfim, problemáticas ou não aceitáveis ou que exijam uma conversa. Eu posso comentar que há poucos dias eu conversei, como eu faço muito frequentemente, com meu colega, o chanceler Héctor Timmermann, e concordamos em promover um encontro de um grupo de ministérios, aí haverá Itamaraty, MEDIC, Agricultura, eventualmente também Minas e Energia. A ideia é que inicialmente se reúnam em nível de vice-ministros em Buenos Aires para buscar uma acomodação, uma aproximação que examine com cuidado alguns desafios da agenda bilateral nesse momento.
Muito obrigado, Sua Excelência, o embaixador Antônio Patriota, ministro de Estado das Relações Exteriores. E passo a palavra agora à Sua Excelência, o senador Eduardo Suplicy.
Pela ordem, presidente.
Desculpe, senador. Pela ordem, Sua Excelência, senadora Ana Amélia.
Eu apenas queria aproveitar a oportunidade para agradecer especialmente a dedicada e competente atuação da assessoria parlamentar do Itamaraty nesta casa. O nosso embaixador Sérgio Danese, a ministra Cláudia Buzzi, que têm sido exemplares em todas as demandas que individualmente ou coletivamente temos demandado junto ao Ministério das Relações Exteriores. Esse reconhecimento é importante porque temos um relacionamento diário com isso e em nenhum momento tem faltado esse apoio. Eu acho que o presidente endossa essa posição e eu queria então fazer o agradecimento, expressar esse agradecimento público à Vossa Excelência.
Pela ordem, senhor presidente.
Antes de passar a palavra à sua excelência, o senador Luiz Henrique, eu endosso as palavras da sua excelência, senadora Ana Amélia, e eu acredito que seja por isso, senhor ministro, que o embaixador Danese e a ministra irão permanecer aqui por mais algum tempo nessa assessoria parlamentar. Mas antes de passar a palavra ao Sua Excelência o embaixador Antônio Patriota para falar a respeito do que aqui foi dito por Sua Excelência a embaixadora Ana Amélia, pela ordem, Sua Excelência o senador Luiz Henrique.
Posso fazer só um agradecimento?
Pronto, então, com a sua licença, o embaixador Patriota.
Só fazer, já que foi feito um agradecimento, eu não queria deixar de agradecer ao Senado, especialmente ao senhor presidente da comissão, a pressa, a rapidez, relâmpago até, como foi aprovado o acordo de sede da Rio+20. E foi um pedido especial, isso aqui também a nossa assessoria transmitiu com... Eu acho a ênfase apropriada aqui, o interesse que tínhamos nisso, queria agradecer muito, que foi realmente com a maior rapidez, isso aí já criou um bom ambiente para a reunião.
Muito obrigado ao senhor, ao embaixador Antônio Patriota. Realmente a Comissão de Relações Exteriores entendeu como de urgência urgentíssima a aprovação do acordo sede para a realização da Conferência Rio+20 e a assessoria do Ministério das Relações Exteriores, a assessoria parlamentar junto ao Congresso Nacional atuou também de forma muito expedita e muito eficiente. Quero agradecer aqui ao embaixador Anésio e sua equipe, que nos proporcionou aprovar isso em tempo recorde. Passo a palavra ao seu excelência, senador Luiz Henrique.
Secundando o que disse a senadora Ana Amélia, ouvi alguns comentários de que nós vamos perder aqui a presença do embaixador Danese, que ele seria convocado para outras missões do Itamaraty. E só fazendo o trocadilho, dizendo que sem o Danese será danoso para essa comissão. E o objetivo da sugestão que eu fiz é no sentido de multiplicar, massificar esse esforço que o Brasil está fazendo através do Ciência Sem Fronteira. A ENA de Florianópolis já qualificou mais de 800 servidores públicos em 2 anos de funcionamento. Quer dizer, o custo de enviar 800 servidores, né? O custo de enviar 800 jovens para o exterior é muito maior do que trazer uma filial de uma dessas instituições. Esse é o objetivo da sugestão que eu fiz, senhor embaixador.
Muito obrigado, sua excelência, o senador Luiz Henrique. E agora, pedindo desculpas a sua excelência, o senador Eduardo Suplicy, porque a palavra dele foi concedida essas apartes, a senadora Ana Amélia e o senador Luiz Henrique. Com a palavra, sua excelência, o senador Eduardo Suplicy.
Bom, primeiro eu quero dizer que o que a senadora Ana Amélia disse, senador Luiz Henrique, e vossa excelência, eu também aprovo inteiramente, porque ambos os embaixadores, Danese e Cláudia, têm sido excepcionais desde o momento que aqui chegaram em tantas situações, senhor presidente. Então, muito obrigado. E parabéns ao ministro pela assessoria excelente que tem. Peço desculpas, e hoje está um pouco afônico. Mas tenho... Primeiro-ministro, vossa excelência mencionou, e de forma muito enriquecedora para o nosso conhecimento, os passos todos dados em diversas situações, e eu gostaria de comentar algumas. Ali em Cartagena, diversos chefes de Estado das Américas afirmaram que, numa próxima reunião de cúpula, gostariam que Cuba estivesse presente. Em grande parte, isso depende dos Estados Unidos encerrarem o bloqueio ou embargo com respeito a Cuba, que dura mais de 50 anos. Pelo que Vossa Excelência pôde observar nos diálogos que aqui mencionou da secretária de Estado Hillary Clinton, do próprio presidente Barack Obama, tanto lá em Cartagena quanto na Casa Branca, em Washington e em outros lugares, mas também nos diálogos havidos com o presidente Raul Castro e o ex-presidente Fidel Castro, de Vossa Excelência e da presidenta Dilma Rousseff. Que perspectivas há para que isto ocorra em breve? Como pode o Brasil colaborar para que isto efetivamente aconteça? Há hoje um artigo do jornalista, o comentarista Kenneth Maxwell, que fala do presidente Obama relativamente a certa demora que ele estava tendo e criticado até pelo New York Times para definir a questão relativa ao casamento de gays ou homossexuais. Só que esse artigo foi escrito, diz aqui a Folha, de hoje, antes do presidente ontem ter, do presidente Obama ter feito uma declaração de que está a favor agora, definitivamente. Mas a análise dele se refere mais a Cuba, à questão do embargo de Cuba, e menciona certas dificuldades, sobretudo por causa da importância de opiniões de parlamentares que vieram de Cuba, se tornaram parlamentares norte-americanos e têm importância, seja lá na Flórida, seja no Congresso norte-americano. Mas ele também insta que o presidente Barack Obama logo, e os Estados Unidos, inclusive com o Congresso norte-americano, eu avalio que, para que isto efetivamente aconteça, o papel que o Brasil pode desempenhar pode ser muito relevante. Inclusive estes diálogos, por isso que eu perguntei, que tão proximamente estiveram e nos últimos dois meses aconteceram. É a razão da minha pergunta. Eu, sinceramente, acredito que o Brasil possa colaborar, e inclusive o Senado Federal, por isso que aqui tomei algumas iniciativas que ainda estão sendo objeto de consideração. Gostaria também de perguntar, no caso do Oriente Médio e sobre o Irã, quais as perspectivas para efetivamente resolver a questão do programa nuclear? A declaração de Teherã, sobre a qual Vossa Excelência e o ministro Celso Amorim aqui falaram, pode contribuir para que haja um progresso mais efetivo relacionado a isto? Até quando terá a Palestina, na sua avaliação, esperar para que efetivamente seja reconhecida como um Estado soberano? E, novamente, aqui acredito que haja um papel tão significativo que o Brasil tem e pode realizar ainda mais efetivamente no diálogo entre Israel e a Palestina. Com respeito ao Mercosul, nestes momentos de crise econômica, tem havido tendências por vezes protecionistas, mas como, à luz destas forças, poderão os países do Mercosul aprofundar a integração mesmo neste cenário internacional de dificuldades? Eu tinha perguntas que também aqui já foram formuladas pela senadora Ana Amélia e outras sobre a Rio Mais 20, o número de chefes de Estado que já confirmaram a sua presença, mas gostaria de perguntar se já são 112 ou algo assim, 116, então quem sabe ainda possa ser aumentado esse número, mas Mas quem sabe se a senadora Ana Amélia pergunta se o Alpurt já confirmou e o presidente Hollande também? Ah, então. Então vou restringir minha pergunta. Quais aquelas personalidades que mais têm contribuído internacionalmente para a consciência ecológica, o desenvolvimento sustentável, que são convidados como oradores principais nesta conferência? Agradeço se puder informar. Gostaria aqui de fazer uma menção a uma mulher histórica, não sei se a senadora Ana Amélia conhece, mas quero fazer aqui uma referência, presidente Collor. Outro dia me dei conta que o ministro Antônio Patriota, ao sair da cerimônia de posse do Supremo Tribunal Eleitoral, ali estava com o seu carro oficial dirigido por uma mulher, e eu o cumprimentei por ter uma motorista, a senhora Rita, que parece ser eficientíssima. Então cumprimento-o pela iniciativa, que não é tão comum. Mas como domingo próximo é Dia das Mães, presidente Collor, eu quero agradecer a atenção que o embaixador Antônio Patriota, assim como a ministra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, tiveram com uma mãe, que inclusive aqui está hoje presente, mas Vossa Excelência, a partir do apelo que fiz, solicitou que os seus representantes no Itamaraty tomassem providências. E ela aqui presente, a senhora Eliana Mars, escreveu uma breve carta de agradecimento. Permita salientar que quando eu mencionei o episódio para a ministra Maria do Rosário, ela tomou a iniciativa de pedir para que aqui viesse, está marcado dia 28, porque são muitos os casos de mães ou pais que têm tido dificuldades em diversos países, a Alemanha é um deles, para ter as suas crianças junto às mães ou aos pais. E um caso é o da senhora Eliana Mars. Se me permite, presidente, eu vou ler a breve carta que ela escreveu ao excelentíssimo senhor ministro Antônio Patriota. Venho por meio desta respeitosamente agradecer a atenção que recebi, a presteza com que o ministro Santiago Mourão, determinado por Vossa Excelência, me concedeu audiência na última segunda-feira para interessar-se dos detalhes do caso da minha filha, Eliana Mars, uma menina de 12 anos, que é portadora de síndrome de Down. Conforme meu relato, ele tomou o caso em mãos e propôs levar ao ministro Antônio Patriota todos os meus relatos e discutir as possibilidades de ação no caso da minha filha. Foi reconfortante também a intenção do senhor ministro Antônio Patriota de inteirar-se acerca das sugestões da secretária de Direitos Humanos, ministra secretária, acerca do caso, mas sempre reiterando a necessidade de se obter o julgamento de segunda instância para que se abra o campo de ação para o Itamaraty nas negociações com a Alemanha para recuperarmos a filha dela perante a mãe, estar com ela novamente. Aproveito a ocasião para reiterar meu desesperado apelo de ajuda em recuperar a Helena em minha vida. Como mãe, não suporto mais essa separação e não vou desistir da luta. Inclusive, esta noite, dormi ao relento na Praça dos Três Poderes para conseguir a atenção do judiciário e agilizar minha audiência, que solicitei há alguns dias. Agradeço toda a atenção e despeço-me esperançosa de vosso auxílio, cordiais saudações. Eliana Aparecida Rodrigues Mais. Muito obrigado, senhor presidente, inclusive de ter permitido que pudesse transmitir a mensagem da senhora, né? Mãe Eliana Marques.